Esse é o Melhor dos Piores, um game show de curiosidades interconectadas produzido pela Vox Mojo. Direção geral e edição, Alexandre Nix. Roteiro, Iago Cury. Produção, Rafael Hermes.
Bem-vindos ao Melhor dos Piores, eu sou Daniel Baier e apresento esse game show pensado pra você, curioso, compulsivo e patológico que leva enciclopédias pra mesa do bar e bebe conhaque na biblioteca. Aqui cada um dos nossos painelistas defende ter o melhor ou pior exemplo de um tema escolhido pela nossa produção. Mas quem são os competidores de hoje? Vamos descobrir! Valéria Cunha é linguista, professora de português e a única que aproveitou o Carnaval de Salvador no único ano que não teve Carnaval em Salvador. Bem-vinda de volta, Valéria.
Eu tive aí na Bahia, uma semana antes do carnaval, pra tentar pegar Covid, de certo, né? Porque carnaval não teve, mas voltei saudável. Graças a Deus, não tive comportamentos arriscados.
Ah, muito bom. E conta então pra gente, qual que foi a boa ou a péssima dos últimos dias?
Bom, por enquanto é a boa, mas tudo leva a crer que vai ser a péssima dos próximos dias. Eu voltei para o Tinder, depois de um hiato de 3 anos... Eu voltei pro Tinder por causa, principalmente, da pandemia, né? O coronavírus, ele me obrigou a ter que optar pelo Tinder pra poder ter algum contato com alguma pessoa que eu não conhecesse ainda, né? Contato físico, de preferência. E aí, ele obriga também que, além do match acontecer, é preciso que eu e a pessoa, a gente desenvolva uma conversa e combine, né, um certo protocolo de saúde para poder se encontrar antes. Eu ainda tô na parte do protocolo de saúde, depois eu conto para vocês o que aconteceu, né?
Ah, você é daquelas que bota assim, estou aqui em busca de amizades.
Eu não coloquei nada. Eu tô vendo agora que a tendência é colocar ele nunca. Várias coisas.
Vamos tomar
assim.
Um litrão, tem essa também.
Inclusive, eu já vi perfis que tem hashtag fora Temer. Eu acho que a pessoa arranjou alguém, né? Desistiu do Tinder, esqueceu de excluir o perfil e tá lá até hoje, fora Boa. Temer.
Mas a dica é você mandar currículo no Tinder, arranjar a date no LinkedIn, você trocar, porque funciona mais rápido aí.
Você sabe que eu dei match com um cara da minha empresa que eu não sabia, tá? Eu descobri porque ele olhou meu LinkedIn.
Ah, isso é verdade. Hoje em dia a galera tá usando até o Pix pra isso, né? Te manda um centavo e oi.
É verdade.
Oi, gata, um centavo pra você.
Pessoal, se quiser me mandar Pix também, vocês ficam à vontade. Eu adoro receber Pix. Pode mandar.
Verdade, não manda um centavo, né? Porque daí já brocha no começo. Mandou um centavo.
Não.
A minha conversa vale um centavo.
Não.
E diretamente do Rio de Janeiro, também temos com a gente aqui Rafael Studart.
Opa.
Studart é cantor, ator, humorista, youtuber, pesquisador, professor universitário e campeão sul-americano de multitasking profissional. Bem-vindo, Studart.
Muito obrigado, rapaz. Estou feliz de gravar mais um episódio desse programa maravilhoso, onde a gente pesquisa sobre as maiores inutilidades desse planeta, mas ao mesmo tempo são fascinantes, pelo menos para mim.
Pois é. E me diga, o que você testemunhou de ótimo ou terrível essa semana? Coisa boa, coisa péssima?
Se diz o quê? Cara, eu não sei se vocês... Não foi exatamente essa semana, né? Mas não sei se vocês sabem, mas a Pringles passou a ser produzida no Brasil e isso é uma bosta, né? A Pringles, ela foi... Eu sou viciado em Pringles, tá? Só pra contextualizar.
Você já tem uma história, né, com Pringles, né, estudante?
Eu cheguei... O pessoal sempre falava, você tem que ter um conteúdo no seu canal, botar um canal e tal. Aí eu falei, quer saber? Então eu vou fazer um quadro só provando Pringles, e o nome era Quero Pringles, que no fim eu queria que a Pringles me patrocinasse mandando Pringles pra mim, era isso que eu queria. E eu fiz, sei lá, 30 vídeos, hoje em dia você só encontra isso no Facebook, na fanpage lá, mas no YouTube tá privado lá e tudo mais. Mas cara, eu acompanho a Pringles, ela me ignora, ela me rejeita, ela me coloca pra escanteio, ela me mandou, quando muito, ela me mandou uma cesta com as Pringles mais básicas que existem. Tudo bem, não vou ficar chateado, mas eu queria Pringles da coisa.
Mas é um sommelier, que é uma Pringles com notas diferenciadas.
Pois é, eu sou muito especializado, e por isso eu fiquei muito chateado quando a Pringles veio pro Brasil, porque eu achei, vai ficar mais barato, mas não, ficou pior também, porque a Kellogg's comprou a Paraty, que é catarinense, olha aí, é uma empresa
catarinense. Nossa, sim, patrocinou o Beto Carreiro durante anos, a Paraty.
E os caras chegaram e não deram a receita, só mandaram a lata. Então ficou uma Pringles com
gosto... Meu Deus do céu.
Sim, ficou uma Pringles mais grossa.
Gosto de Santa Catarina.
Eu fiquei muito chateado. Desculpa, não é nada contra Santa Catarina, mas é contra a receita que deram pra Paraty fazer a Pringles. Porque a Pringles agora só dá pra comer Pringles de fora. Eles não, não sei, virou uma batata com o mesmo gosto da batata lá da Malásia. Porque todas as outras genéricas da Pringles vêm lá da Malásia. É. E essa daí eu falei, porra, agora a gente vai ter uma Pringles nossa e tal.
E como o melhor dos piores é chiquérrimo, importamos o terceiro competidor do episódio de hoje direto de Chicago pra nossa cadeira de convidado especial. Além de tirar belíssimas fotos do que come, né? Tipo a Pringles, o Lucas Balaminucci é especialista em finanças e contabilidade, participante do podcast Mundo Freak e sommelier de filmes de terror no Freak Review. Pode entrar, Lucas, a casa é mal-assombrada do jeitinho que você gosta. Fica à vontade.
Ah, eu adoro que todo mundo aqui é da comunicação, é do cinema, é da atuação, é do roteiro, e o cara é contador. Corta a tesão. Mas... Muita pouca gente sabe, mas eu entrei pra faculdade pra fazer comunicação, trabalhei em TV, trabalhei em rádio, já fui locutor de jogo de futebol nos Estados Unidos, narrando no estilo brasileiro ainda, que não fazia sentido nenhum aquilo. E saí dessa vida porque não dava dinheiro.
É. Então, Lucas...
É, a gente sabe.
Me diga, realmente. Me diga, então, qual foi a pior ou melhor coisa que te aconteceu aí recentemente?
Cara, foi a pior e a melhor, porque eu acordei hoje de manhã e eu olhei no espelho e meu cabelo tava todo brilhoso. Eu tava lindo, cara, tava maravilhoso, aquele brilho no cabelo. Falei, caraca, o que que tá acontecendo que eu tô tão lindo? Cheguei perto do espelho, cara, e é tudo fio prateado. A minha cabeça inteira tá ficando prateado. Eu tô ficando grisalho, totalmente grisalho, antes dos 30, cara. E você sabe que isso muda totalmente a sua vida, né? Muda totalmente. Porque assim, de acordo com o Código Universal de Ética Institucional do Tiozão Associado, também conhecido como CUEITA, agora que você tem o cabelo prateado, você só pode usar calça caqui, camisa polo por dentro, o seu celular fica no cinto do lado de fora e você só pode bater selfie de baixo pra cima usando óculos escuros dentro do carro.
Você descreveu o perfil do Tinder do pessoal aqui que tá na minha faixa etária.
Caramba, tá nesse nível assim... Tristeza.
Ah, que maravilha. Então é isso, o melhor dos piores é um game show dividido em três etapas diferentes que envolvem curiosidades e fatos bizarros. A cada etapa, nossos três participantes tentarão ganhar de 1 a 3 pontos. Em caso de empate, eu decido quem tem a melhor recomendação aleatória e pronto, temos o vencedor ou a vencedora do dia, beleza? E como todos nós podemos estar em um estado de antipatia por alguma coisa... Abrimos agora as candidaturas ao governo desse estado na etapa chamada Governando Antipatia. Cada painelista deve eleger o candidato ou a candidata que representa aquilo de mais irritante, vexatório, frustrante ou simplesmente entediante que afeta a sua vida. A campanha do candidato ou candidata mais execrável recebe 3 pontos, a segunda mais execrável 2 pontos e a menos execrável só 1 ponto. Beleza, vamos começar com o Studart. Quem você elege... pro governo da antipatia de hoje.
Gente que espirra na mão. É, eu acho que essas pessoas deveriam ter pés no lugar das mãos. Particularmente, isso me incomoda muito. Porque, assim, até março de 2020, eu achava essa pessoa educada, achava ela atenciosa, mas é impressionante como, depois de uma pandemia, isso muda, né? Hoje em dia, eu acho que essa pessoa é nojenta, ela não tem noção... especialmente se essa pessoa resolve estender a mão para cumprimentar alguém logo depois, porque isso acontecia antes, mas era um negócio que a gente não se ligava, assim, a gente até ficava constrangido e às vezes cumprimentava, mas agora é tipo como se fosse uma faca sendo apontada na nossa direção. Então, eu não sei no atual momento o que, que é pior, quem vai ao banheiro e não lava a mão ou quem espirra na mão e continua ali de boa. Enfim, esse
acho que
meu...
as duas coisas são tão tóxicas, né, quanto hoje em dia, principalmente.
Sim.
Meu Deus. E você, Lucas, quem que você vai eleger hoje para governar a antipatia?
Eu gostaria de lançar a maravilhosa e sensacional campanha do dono da empresa onde eu trabalho. Ó, eu como todo bom proletário, eu me revolto contra o patrão, o sistema e tudo que tá aí fazendo cagada remunerada, né? A cagada remunerada, para quem não conhece, é você ir no banheiro e cagar no horário de trabalho. E fazer o máximo ali da sua cagada, né?
É bom mesmo.
Exatamente. Acontece que eu trabalho no setor de finanças de uma rede de ensino, e no mesmo prédio também é uma escola. E por questão de segurança, o banheiro, se você chacoalha, tranca, ela destranca, né? Caso a gente tenha que socorrer alguma criança ali dentro, tem criança pequena na escola e tal. E eu tenho a estranha mania de cagar pelado de meia, né? Porque assim... Já que eu tenho que tirar a gravata, porque a gravata incomoda, né? Vai lamber ali o vaso. Eu aproveito e tiro a camisa. Já que eu vou tirar a camisa, eu aproveito e tiro a camiseta. Já que eu vou tirar a camiseta, a calça já tá arriada, vamos ficar só de meia. Mas o importante é a meia, que é pra não dar frio no dedão, né? Porque o dedão fica com frio.
É.
Né? Então você fica de meia.
Pegar friagem no pé é perigosíssimo.
Isso. Acontece que a minha chefa tinha acabado de falar com o dono da empresa pra me dar uma promoção, porque a gente depende do Lucas, porque o Lucas é maravilhoso, não sei o que, não sei o que lá. E a gente comemorou comendo aquele burrito com salsa verde maravilhoso. Ih. Fui correndo no banheiro, fiquei pelado. E adivinha o que o patrão fez?
Ah, não.
Chacoalhou a tranca e ela abriu. E ele me viu ali como eu vim ao mundo, pelado, cagando, olhando meme no Twitter.
De meia.
Meu Deus. Muito específico, gostei.
Eu não consigo mais entrar na empresa e olhar pra ele. Por favor, elejam ele e me tirem ele de lá.
Você pode entrar pelado já. Já vai trabalhar pelado, direto.
Balanga andando, livrem as gravatas.
Só de gravata e meia.
Isso.
Ninguém vai reparar mais. Ninguém vai estranhar.
A gente depende do Lucas.
Isso é um pouco arriscado, que é um colégio, né? Então talvez isso gere um certo problema, eu acho. Não sei. É,
senta eu e ele na reunião, cara, e ninguém se olha. Não tem mais contato visual.
Ah, e agora, Valéria, me diga. Quem você vai trazer pro governo da antipatia?
É, eu não vou trazer um quem, mas o quê? É, as legendas de descrição do Tinder, justamente, né? Depois de ter voltado pro Tinder, eu dei uma olhada, né? Nas legendas do tipo, quem se define se limita? Simplesmente eu. Descubra. Elas estão no mesmo patamar, né? No mesmo conjunto das legendas de foto que são sem legenda, é indescritível, não tenho palavras para isso. Isso me irrita profundamente, né? Porque se uma pessoa, ela não tem legenda e não tem palavras, e ela coloca palavras e legenda para dizer que ela não tem palavras e legenda, aquilo ali já virou um paradoxo que fica muito confuso e muito difícil de poder conviver.
Sim, isso é verdade.
Verdade.
Por isso que eu só boto o arroba, só boto o arroba, tá bom. Bota arroba do Instagram, tá
eu
ótimo,
também.
Pronto.
Do Instagram.
É, a pessoa diz...
Se você quiser, fale comigo aqui.
Já põe o Pix direto, né?
Exatamente.
Nossa, eu vou botar o Pix, Lucas, olha que ideia.
É, quer mesmo falar comigo direto? Mande um Pix, mande 10 reais. É o Criança Esperança do Tinder.
É o Criando Esperança, na verdade.
Então, aqui na nossa primeira rodada, vamos ao placar. Temos aqui o Studart, ficou com um ponto. Um pontinho pro Studart. Acho justa a sua reclamação, mas eu tenho que dizer que a Valéria ficou com 2 pontos, que também é uma reclamação super justa. Mas o Lucas, que levou 3 pontos, realmente está de parabéns. Porque isso é um dilema da pessoa que tem essa necessidade de ficar nua, né, para fazer ali o seu ato de contrição, ali de ficar naquela, né? E você encontrar o chefe pelado, eu acho que talvez seja uma... Sabe aquele pesadelo de você estar pelado na escola? Esse deve ser o da vida adulta, você está pelado no trabalho. E na etapa que batiza o nosso programa, os painelistas receberam um tema de pesquisa na semana anterior e precisam defender suas descobertas como as mais surpreendentes da mesa. Eles puderam escolher se aprofundar no melhor ou pior exemplo relacionado ao tema, mas sou eu quem vai determinar quem fez a melhor defesa. O vencedor da rodada vai receber 3 pontos, o segundo lugar 2 pontos e o terceiro lugar apenas 1 ponto. E qual é o tema de hoje, Lucas?
O tema dessa semana é habitações.
Muito bem, então vamos lá, vamos começar com a Valéria.
A minha grande descoberta dessa semana foi uma casa construída na Cidade do México, que foi inspirada na vida marinha, que foi inspirada em moluscos, foi inspirada nas conchas, em toda a vida aquática. É uma casa chamada Nautilus House, que foi projetada pelo arquiteto Javier Senosiaín. Javier, o nosso querido Javier, amante da vida marinha, ele criou uma casa inspirado numa concha, naquelas conchas que a gente usa para ouvir o mar, sabe?
Nossa!
E aí, a casa, ela fica um pouquinho longe, assim, do centro da Cidade do México, e ela é uma casa normal, ela foi feita para pessoas morarem dentro, já morou gente nela, mas agora ela é mais usada para revistas de arquitetura, para visitações. Ela tem um quarto, ela tem uma sala de jantar, ela tem uma sala de estar, tem cozinha, tem banheiro. mas ela não tem paredes, ela não tem separações, divisões de paredes. As divisões entre os cômodos é a mesma parede externa que vai entrando em uma espiral, no formato da concha. Então, ela é toda complicada, assim. É, ela não é igual a uma concha, mas ela é parecida. E aí, essa característica da arquitetura da concha, ela foi replicada nessa casa, né? Nesse projeto. Aí, dentro dessa casa, que não tem divisões de paredes entre os cômodos, tem uma escada em espiral que une um cômodo ao outro. É, e dentro da casa, o chão ele é todo forrado por um carpê verde, um carpê que imita grama.
Chique.
É, eu nunca entrei numa concha, não posso falar, né? Não sou uma grande estudiosa, não sou um caramujo, mas... E essa casa, na sala, ela tem um vitral gigantesco, que seria a parte da concha que é aberta... É, para fechar a casa, né, para poder morar a gente dentro, o arquiteto ele fez um vitral bem bonito, gigantesco, colorido, enorme. E aí, quando o sol bate naquele vitral, a luminosidade da sala de estar principal, que é onde esse vitral está, fica muito louca. Então, dá aquela casa toda uma aura de trip de LSD muito complicada, que deve ser muito louco estar dentro dela. É, ver um movimento solar e ficar lá viajando e sentindo a textura da grama. É possível comprar essa casa, né? É possível morar nela.
Enfim. Ela está lá.
Tá no Airbnb? Tá no Airbnb? Para pelo menos alugar, passar
não,
um fim
não
de semana?
Não, não tá. Eu procurei bastante. Ah. Não, mas sabes o que dá para você passar de final de semana? Tem um resort em Punta Cana que se chama Pineapple Villa. Ele é da Nickelodeon e ele foi inspirado na Feira do Biquíni.
Que maneiro!
Dentro desse resort tem uma casa que é no formato de um abacaxi, né? Que é imitando ali a casa do Bob Esponja. Uma das atrações desse resort, que eu não curti muito, foi a descrição das áreas de lazer, né? Das várias coisas que tem pra fazer. Tem golfe, tem mini golfe, né? Como qualquer bom resort de Punta Cana, e tem a descrição lá da piscina com borda infinita. Eu acho a piscina da borda infinita uma descrição muito da mentirosa, porque se é uma vila inspirada no fundo do mar, a piscina de borda infinita deveria ser o mar, porque na verdade é a única piscina com borda infinita realmente do mundo.
Verdade.
Mas assim, se você tiver $3.800 pra frente pra você gastar, dá pra você ficar lá hospedado na casa do Bob Esponja.
Tá barato, tá barato, eu acho que... Por ser a casa do Bob Esponja, você falou de casas malucas. O Javier, o Senanzian, que fez a Nautilus House, né? Nautilus House, ele também fez o Ninho de Quetzalcoatl.
Caraca.
Que é inspirado naquele deus azteca, que é um condomínio, né? Residencial ali, tem uns 10 apartamentos, que é no formato de uma serpente, que tem lá no México. Então você pode alugar
pelo
Airbnb.
Nossa, ele é todo nessa noia da natureza.
E morar ali no negócio, ficar hospedado no negócio em formato de serpente, cara. E você passa uma noite na barriga de uma cobra, né? Você paga por isso.
Mas você quer morar na cabeça ou no chacoalho da cascavel?
Aí já depende, né, do seu gosto pessoal. Eu acho que o chacoalho é mais interessante. Né? No Brasil, se você quiser, você tem que ser engolido por uma sucuri. É o jeito mais fácil. E é mais barato.
Versão budget.
É bem mais barato.
Será que o Javier se inspirou na história bíblica do Jonas, que ficou morando dentro da baleia e aí cresceu com essa noia de fazer coisas do mundo animal?
Pode ser, porque a serpente, né? A serpente, eu acho que o legal é o design, né? Que você consegue fazer o negocinho todo serpenteado. Tá? A baleia já ia ser mais um galpãozão. E serpente, a gente sabe que é coisa do diabo. Então...
Exato, exatamente.
Pô, e agora, Lucas, você, o que você trouxe para defender o tema, qual o seu exemplo, a sua pesquisa sobre habitações, casas e coisas malucas?
Saindo um pouco dessa pegada de concha de animal, eu vou trazer vocês para Hong Kong, onde existe um hotel de luxo chamado A Casa Dourada, que foi construído nos moldes dos palácios europeus com cerca de 2 toneladas de ouro. O hotel é todo coberto de ouro, céu, porta, vaso sanitário, faz aquela cagada remunerada pra valer, e a pernoite custa $28 mil. Mas não é sobre a Casa Dourada que eu vou falar hoje. Ah, a pegadinha do malandro. Eu vou falar sobre a Casa Dourada do Império de Atlantium, uma cabana de 30 metros quadrados, sem divisórias, que além de ser a única habitação do Império, cumpre as funções de residência oficial do chefe de Estado e de prédio administrativo deste governo. por 125 euros a diária, tá caro, hein? Via Airbnb, você... vale R$1 milhão a parada. Você pode ser anfitriado pelo próprio imperador de Atlantium, que provavelmente vai dormir ao seu lado, visto que só tem duas camas lá dentro. O Império de Atlantium fica localizado em New South Wales, na Austrália, e é um exemplo de micronação, ou seja... declarou independência sem nunca ser reconhecido pelas Nações Unidas, pela própria Austrália ou por qualquer outra instituição de governo. É só eles mesmo que acham que tá lá.
É a verdadeira independência essa.
Exatamente.
É, não, eu ia te perguntar, é uma ilha isso? Isso aí é uma ilha? Qual é o nome?
Não é uma ilha, é uma fazenda.
É uma fazenda, mesmo. O cara conseguiu transformar uma fazenda num país, foi isso? Caraca, cara, que bizarro.
É tipo uma reserva florestal que tem ali do lado, e ele cravou a bandeira dele e falou: eu sou o imperador e esse daqui é Atlantium, tá
maravilhoso.
Bom?
Maravilhoso. Tipo aquele filme do Netflix, né? Daquela história real da Ilha das Rosas, sei lá. É...
Isso.
Que doideira, cara. Pior que assim, eu particularmente, eu me amarro em miniatura, né? Então, óbvio que eu vou gostar de mini países. É um negócio que...
Mini nações.
Isso, que fofinho. Exatamente, é todo delicado. É um negócio que você atravessa a rua, tá... pronto, cruzou a fronteira. É isso. Eu lembro que no... Porque assim, tem o Vaticano, mas aí tem gente que chama de país, tem gente que chama de enclave, tem gente que... Enfim. Tem o Principado de Mônaco, mas tem um lugar que não é nenhum desses aí, mas que é o terceiro menor, que é a Ilha de Nauru, que é um negocinho piquititito, né? Ele é uma... É uma nação...
Uma Pringlezinha.
Não feita pela Paraty, super recente, foi mega, tipo, um bebê, tem 50 anos mais ou menos que foi independente, tem, sei lá, 200 pessoas que visitam essa ilha ao longo de um ano inteiro, 200 pessoas, não tem 200, assim, eu acho que meu prédio tem mais do que isso de pessoas, e os caras botam que como se a ida pra esse lugar fosse mega exclusivo, porque só tem dois hotéis lá, nesse lugar, vocês estavam falando de... hotel de 3 mil cacetadas dólares e tal. Lá só tem dois hotéis.
Uhum.
Eu acho que cada um deve ter espaço para 100 pessoas, por isso que só vão 200, caso os 200 fossem ao mesmo tempo. E o que eu achei mais curioso de Nauru é que 71% da galera sofre de obesidade, o que é quase o dobro da obesidade sofrida pela nação norte-americana. Quer dizer, na verdade, a nação dos Estados Unidos, né? Que era, pra mim, a capital da obesidade, a capital mundial da obesidade.
Mas se servir um banquete, todo mundo tá obeso, é facinho, cara.
Quantos habitantes tem nesse lugar? Porque se tem 200 turistas durante o ano inteiro, essa porcentagem absurda, né, de 78%, é o quê? O equivalente a 4 pessoas?
Cara, não, então...
é só uma família.
É o equivalente a pedir o iFood quando você tá bêbado, sabe? Você tá bêbado, você pede iFood. É a mesma coisa.
Não, lá tem tipo 10 mil habitantes. É uma parada assim. É uma coisa mais ou menos nessa faixa de pessoas. Só que eu acho que tinha uma questão... Lá não tem exército, não tem exército nenhum. O que, assim, eu confesso que pra quem vive no Brasil de hoje em dia... chega a ser dar um alívio, né? Você fala, poxa vida.
É confortante, né?
Ninguém pintou o meio fio, nem...
Quem? É um caos lá. É capim na estrada.
Mas é isso. Não sabia desse lugar de Atlântium. Eu achei até que você estivesse inventando. Depois eu vou pesquisar aqui.
Não, mas veja que fofo. Imperador fundou esse império em 1981. Três australianos se juntaram em 1981 e fundaram Atlantium. Entre eles, George Francis Cruikshank. Olha que nome maneiro, Cruikshank. Também conhecido como George II, imperador e líder soberano de Atlantium. E o engraçado é que nunca teve um George I, tá? Tipo, ele
começou no segundo.
E eles se definem como um estado extraterritorial, transnacional, intercultural e panarquista, que não é o lugar dos panacas, é o lugar onde você tem o governo que você quiser. Você quer ser anarquista, ser anarquista, você quer ser comunista, comunista, quer ser capitalista, capitalista, não quer ser nada, ser nada. Excelente, cara. E eles tentam levar esse ideal ao mundo sem barreiras, onde você possa viajar livremente entre um país e outro. É tipo uma performance, né? Como se fosse um grande teatro que eles fazem ali, o que é muito legal. Eles tentam ser culturalmente neutros para manter essa performance, né? E por isso eles adotaram o latim como sua língua oficial, né? E ninguém entende nada lá dentro. Ninguém fala latim.
Dentro dessa fazenda aí, você fala.
É, eles usam um calendário que eles inventaram chamado Anos Novos. Anos Novos. Que tem 10 meses só. E, inclusive, agora ainda é janeiro lá, tá?
Gostei.
Muito bem.
Gostoso, né? Gostoso ser janeiro. Mas é bastante confuso, assim. Mas é 200 acres, cara. É um negocinho desse tamanhozinho, uma Pringlezinha não feita pela Paraty. Não tem internet. Se você quiser usar o telefone, você tem que ir em cima de uma pedra, onde tem uma rocha enorme, no topo de uma colina, e ligar para o lugar onde você quer, enquanto você mira a antena parabólica do telefone, e mirar para o oeste para pegar a ligação. É nesse naipe.
Pô, parece divertido, cara. Só... Parece divertido.
Para você que quer se desconectar, não quer mais ver o Twitter, cansou do WhatsApp, sabe? Tá incomodado que a sua caixa de e-mail tá bombando. Vai lá, que vai ser gostoso.
Mas, o Lucas, pra você e pra... Como é que é o nome mesmo do lugar?
Atlantium.
Atlantium.
Atlantium. O lugar pra se hospedar seria a Casa Dourada desse imperador? É isso? O local?
É a Casa Dourada que, na verdade, só tá pintada de ouro, tá, gente? Porque é tipo um chalé.
Ah, mas ela... Tá, entendi. Mas aí você vê aí a referência dele que ele tinha do Império Romano. Porque ele colocou ali que vai todo mundo falar latim, ele inventou uma casa dourada. Porque a casa dourada, que tem também em outros lugares, várias casas douradas, provavelmente casa dourada deve ser um nome de algum... de alguma boate pelo interior desse Brasilzão. Acredito que todas, né? Elas, apesar de não terem, não se falar latim em todas elas, né? Todas elas têm como ponto de inspiração principal, talvez a primeira, Casa Dourada, né? Que é a Domus Aurea, que foi uma obra pedida, né? Solicitada pelo Nero. A Casa Dourada do Nero, ela foi construída entre o grande incêndio de Roma, que foi no ano 64, e aí até o ano 68, quando Nero se suicidou. Então, uma grande obra do Império Romano, foi construído em 4 anos. Nero foi perspicaz, porque Nero contratou como arquitetos, vamos colocar assim, né, os responsáveis pela obra, 2 romanos, um que se chamava Celer e o outro que se chamava Severus. Então, eles levaram a obra a sério e foram realmente muito rápidos para entregar a prova. Aí, essa piada aí só para quem fez latim na faculdade ou no colégio, tá? E aí, tá para toda a população de Atlântico que entende latim também. Um abraço para vocês. Quando chegar a internet aí, vocês vão rir dessa piadinha também. A decoração da Casa Dourada do Nero, ela não era só feita de ouro o tempo todo, né? Mas ela era pintada de ouro em várias partes, ela tinha vários objetos de ouro na decoração, pedras semi-preciosas, folheado de marfim, as paredes, elas tinham afresco pintado nelas. As salas, os conjuntos de salas, eles combinavam entre si com temáticas. Conjuntos de salas, eu falei corretamente, tinha 300 salas no projeto. Nossa, da Casa Dourada do Nero. Não tinha nenhum quarto, nenhum aposento para dormir, porque era só festa, era só loucura, era só muita curtição.
300 salas, gente.
Né? Assim que é bom, dormir para quê? Oh, dormir quando eu tô morto.
Não, e o jovem que tá ouvindo a gente acha que festa de Nero é juntar a galerinha e gravar CD, né? Ficar queimando CD, mas não é. Era muito
Nossa,
pior.
Nossa, ninguém vai ter... Com menos de 26 anos vai entender essa piada.
Não.
Mas olha que sensacional. Pra eu me preparar pra essa gravação, porque eu tô empenhado, eu sou um jogador, a player, eu me tornei cidadão de Atlantium, tá?
É mesmo?
Não acredito.
Me tornei. Pra você se tornar cidadão de Atlantium, é muito fácil. Você vai no site deles, atlantium.org, e você dá like na página de Facebook deles, preenche o seu nome e sai o seu título, seu certificado de cidadão. E agora você está.
Mas eu vou fazer isso agora, eles vão ganhar.
Eu quero saber, tem vacina lá, será?
Vai dar um boom populacional, que vai ser uma loucura.
Meu Deus, eu
Imagina,
quero.
Imagina, crescimento.
Mas eles queriam me cobrar 25 dólares, mas ele funciona como uma doação, você não precisa dar esses 25 dólares. E esse dinheiro todo que eles vão arrecadando com essa cidadania, se você quiser doar, são todos revertidos para caridade, que é o bolso do imperador. E daí ele já resolve 2 problemas de cara, que é a falta de caridade e a corrupção. Assim já tá tudo resolvido, tem tudo lá dentro.
Muito bom.
É,
muito
e que bom. Lá, apesar dos pesares, você consegue pegar uma estação de rádio, uma, que é a 93.5 Eagle FM, que só toca música pop. Então, se você curte aí... O que tá tocando de pop? Dua Lipa hoje em dia? Você curte uma Dua Lipa, esse é o seu lugar. Apesar de fazer muito calor lá no verão, com a temperatura chegando até 49 graus. Puta que pariu, Austrália, cara. É pior que o Rio de Janeiro. O inverno pode fazer menos 23, cara. Então a Casa Dourada não oferece ar-condicionado, não tem aquecedor elétrico, não tem ventilador e o chuveiro fica de lado de fora. Tem pouca pressão de água e a água ainda é escassa, porque é a Austrália.
Meu Deus do
céu. A casa Dourada é, na verdade, uma grande casa de praia, né? Não tem ar-condicionado, o chuveiro é horroroso.
Você ainda corre o risco de encontrar um canguru no meio do banho. Você tá lá de boa?
Eu já aluguei por R$30 por noite uma casa melhor em Ubatuba, no litoral.
Que susto, cara. Por um momento achei que você ia falar que você acabou de alugar essa casa na Austrália, já que você é um cidadão. Ah, vamos lá então agora, Studert.
Eu? É, na verdade, eu confesso que eu tenho muitas questões com casas mal assombradas, então... Eu resolvi dar uma fuçada em habitações com essa pegada, né? Em particular, muita gente não sabe, mas o Velho Continente, que eu não sei porque que o Velho Continente chamam de Europa, porque antes da Europa, o continente que todo mundo vivia era o africano, mas tudo bem. Mas tem gente que, pô, acha, a França é lugar chique, né? Lugar chique de geleia de Damasco. Mas aquilo ali, gente, é uma terra... de assombração. Quer dizer, a Europa como um todo é cheio de lugar mal assombrado e aí a gente pode pensar em muitas possibilidades, né? Por exemplo, a França tem o Château de Brissac, o Brissac, enfim, a Valéria vai saber melhor porque ela é linguista.
A Valéria vai saber melhor porque ela é catarinense.
Exatamente. que foi um lugar onde foi lá que a Charlotte Brezé foi brutalmente assassinada pelo seu marido, que, enfim, encontrou... ela, no caso, estava traindo ele com um de seus amigos, que aí a gente, hoje em dia, né, já está, infelizmente, de saco cheio dessas histórias de feminicídio, né? Mas naquela época parece que as pessoas aceitavam isso com mais tranquilidade, infelizmente. E depois de cometer o feminicídio, o cara, o marido, matou o amigo também. E isso tudo...
Claro, nada mais justo, né? Se é pra matar um,
mata
todo
dois. Mundo logo, aproveita pra deixar tudo limpo. E isso já lá no século XV, né? Então, 1400 e algumas coisas. O que dizem hoje em dia é que a jovem Charlotte fica lá vagando pelo castelo e tal, presa pra sempre... por conta da morte prematura dela. E aí a galera que tá lá, os funcionários, os convidados desse chateau, dizem que conseguem ver a Charlotte, inclusive com bastante frequência, na torre da capela do castelo, usando vestido verde. Agora, por que verde é que é o mistério? Isso.
Porque é mais bonito que azul.
Pode ser.
Dó.
Não caía bem nela, outra cor.
Pode ser. Ou ela pode achar que, sei lá... Se bem que mulher não tem daltonismo, né? Isso é só... Só tem nos homens. Então, não sei. Não sei.
Caraca, é sério isso? Mulher não tem daltonismo?
Não, a Ana Furtado, ela é daltônica. Tá aí um fun fact. A Ana Furtado, ela é
daltônica. Então, me enganaram esse tempo todo. Eu ouvi dizer que daltonismo era uma parada que só dava em homem.
Pô, é muito grande a porcentagem de homens. Mas tem algumas mulheres, que nem alguns homens, têm câncer de mama também. Aí, curiosidades do Drauzio Varela.
Caramba. Que sacanagem. O cara não tem mama. Quer dizer, tem, mas não tem, né? Mas tipo...
Tem.
Mas tem, mas ninguém mama. Mas você falou
depende
da
aonde?
Charlotte Você falou da Charlotte de Brezé? Brezé, tá certo, Valéria?
Ah, eu já...
Catarinense?
Eu não sei, gente.
Fala aí, Valéria. Tá certo ou tá errado?
Charlotte de Brezé.
Charlotte de Brezé. Ela era... Ela era a filha do rei Carlos VII da França com a Agnès Sorel, que também foi a primeira amante de um rei francês, que foi reconhecida como amante oficial do rei. E durante muito tempo eles acharam que a Agnes teria morrido de desinteria, mas hoje já estão se especulando que ela foi envenenada.
Caraca.
Encomendado pelo herdeiro do trono, né? É, pelo rei Luís VI. Então fica aí um fato divertido, né? Mostrando aí que perto dessas biografias de monarquia francesa, o Game of Thrones é uma galinha pintadinha, né? Não é nada.
Sim.
Perto da realidade.
E você vê que a masculinidade já era frágil muito antes, né? Eu acho que os bons tempos da masculinidade um pouco menos frágil foi na época de Nero, né? Que todo mundo se pegava com todo mundo, não tinha problema de ninguém com ninguém.
Só na broderagem.
É, era, todo mundo tava...
era só na broderagem.
Banhão dos campeões. E nesse negócio todo de monarquia, a gente antes falou da rainha da TV Globo, que é a Ana Furtado, que é daltônica. Você sabia que 1 a cada 12 homens é daltônico? E em mulheres, essa proporção é de 1 a cada 200 mulheres.
Caraca.
Então, realmente, é muito mais raro uma mulher daltônica do que um homem daltônico. Então, a Ana Furtado tá aí numa proporção muito... Ela é um caso raro, né? Tanto é que ela substitui
uma
todas as pessoas da Globo.
Privilegiada, né? Antes de tudo.
Uma privilegiada. Mas então, Estúdio, você tem mais alguma coisa sobre as casas mal-assombradas?
Cara, tem... É como eu disse, né? A Europa é um prato cheio pra quem quer assombração. Inclusive, por isso que não entra na minha cabeça esses filmes de terror, de casa mal com possessão demoníaca e tal, se passar nos Estados Unidos. Pra mim tinha que ser tudo na Europa. É muito mais, ó. Tipo, Veneza, quando ela não tá extremamente abafada e inundada... Tem uma... Você consegue... Tem uma ilha chamada Povelha. Embora não seja uma habitação convencional, ali tinha um lar para pessoas que morreram com a peste bubônica, além de uma instituição Nossa. Psiquiátrica no século XIX. Então, tem uma história de que um médico ficava realizando experimentos estranhos com os pacientes na década de 30... Enfim, é um lugar muito doido. Atualmente a ilha tá abandonada. Nossa. E ninguém pode ir lá, né? Não sei se por quê.
Eu morro de medo dessas histórias de instituições psiquiátricas antigas. Nossa.
Nossa, é muito assustador, né, cara? Tem até aquele negócio que é hospícios mal-assombrados. Não tem um programa assim que os caras vão atrás de... Aqueles programas típicos de filmagem em preto e branco, eles nunca mostram nada. Sempre é uma câmera correndo. Ai! Apareceu alguma coisa
um
ali.
Barulho de...
Um barulho.
É, uma coisa que passou.
Sim. Não, e ainda mais quando tem morte de um monte de gente e tal. É. Você fica, caraca.
Sofrimento.
Exatamente. Não, até... Você vai subindo mais, indo para a Escandinávia, ali na Noruega. Tem uma fortaleza chamada Fortaleza de Akershus. Akershus. Não sei, Valéria, depois me corrija se eu estiver errado. Que é um... foi um lugar construído em 1300, mais ou menos. E ficou, cara, ficou 650 anos servindo de prisão. Foi até 1950 quando os caras fecharam lá e tal. E as sentenças de prisão no castelo geralmente envolviam trabalho físico duro, né? Era uso de ferro, de correntes, tudo para tentar disciplinar os prisioneiros. A gente ainda hoje, né, ouve histórias de sussurros, arranhões ouvidos assim pelos corredores. E sem contar os... pois é. Mas é muito... Mas que assombração é essa que fica arranhando parede, né? Que coisa sem graça e chata, né?
É um gato, né?
Pois é. Pô, ficar afiando a unha...
Mas as assombrações nessa prisão que você falou agora...
Nessa prisão. O pessoal que ficou lá e tal tem... Ficava ouvindo sussurro, arranhão no corredor, além de uns relatos de sensações meio estranhas por parte dos guardas que diziam se sentir meio que sendo empurrados por alguém que não estava lá, né?
Nossa senhora, coisa terrível. Mas para você ver o efeito que dá uma pessoa trabalhar contra a vontade, né? Ela fica presa ali no lugar para sempre, nunca sai e fica causando medo e temor e horror a todo mundo que passa por lá depois. Isso era em que ano, Studart, que você falou?
Cara, a fortaleza foi construída em 1300 e ficou até 1950 rolando e tal, babá.
Nossa, 600
Nossa.
Anos?
É.
Aham, e essas coisas são super recentes, né? A gente que vive meio alheio a toda essa realidade. Nas prisões do Brasil, o trabalho, ele não é forçado, mas ele é obrigatório. Existe um princípio do direito penal que é a laborterapia, que obriga as pessoas que são presas em presídios que têm esse tipo de campanha, de programa, a trabalhar, só que pelo menos esses presidiários, eles têm direito da Previdência Social e são recebem um salário um pouco justo, vamos dizer assim, pelo que eles fazem. E não é uma condição de trabalho escravo até que se saiba, né, que é divulgado. Agora, nos Estados Unidos, Lucas, vou defender
base, né?
Aqui o... Vou falar aqui uma coisa para você que, para mim, era até pouco tempo uma super novidade, assim, de que nos Estados Unidos tem a 13ª emenda da Constituição americana, que ela foi emendada na Constituição depois da abolição da escravidão nos Estados Unidos. E aí o que aconteceu com essa emenda foi o seguinte, de que as pessoas, quando elas tivessem presas, elas devem ser colocadas em regime de servidão involuntária, que é parte da punição dela pelos crimes que a pessoa criminosa ela cometeu, né? E aí, por causa disso, nos Estados Unidos, os detentos eles são forçados a trabalhar de graça ou então para receber centavos de dólares por hora em trabalhos que são completamente degradantes e de alto risco. E a remuneração média, foi feita uma pesquisa, algumas pesquisas foram feitas, né? E aí chegou nesse valor, né? A remuneração média dos prisioneiros dos Estados Unidos é de 20 centavos de dólar por hora trabalhada. E aí, nesse salário de 20 centavos por hora, há descontos em folha. Então, o preso ele acaba fechando um mês de trabalho recebendo cerca de 50 dólares. Nossa. Ah, mas não é tão ruim assim. Mas vamos lá. Na prisão, ele precisa... Na prisão, ele precisa... Precisa não, né? Se ele quiser fazer ligações, ele tem que pagar pelas ligações. Se ele quiser comer um pacotinho de Doritos, é 5 dólares dentro
da prisão. Caraca, é pior que aeroporto!
Você vê.
Que doideira.
Aí, eu soube que, vendo essas pesquisas, né? Que, às vezes, para comprar um desodorante, eles têm que trabalhar um dia inteiro. E aí, é o equivalente de um desodorante. E aí, esses prisioneiros que têm esse trabalho compulsório e degradante, às vezes, eles podem ser contratados por empresas. E aí que entra uma grande gangue
máquina
capitalista. A máquina, a prisão americana, como dizia Orange is the New Black, é uma máquina de dinheiro. Porque
não,
tudo empresas...
terceirizado, é um absurdo.
Exato.
É muito doido.
Mas sabe por que as empresas privadas elas se interessam em arrendar e administrar as prisões? Porque tem a possibilidade de os presos trabalharem para companhias particulares, né, para empresas. E aí, eles recebem um salário que é pago por essa empresa. No holerite dos presos, vem desconto de hospedagem, pensão completa.
Nossa.
Tá? É sério.
Nossa.
Vem o desconto.
Você está hospedado na prisão.
Você está hospedado na prisão. Você paga as refeições que você come e a sua caminha na prisão. E além disso, então, o preso ele paga, é descontado do salário dele, e também a empresa que contrata o preso paga uma taxa pro presídio. Então, o presídio dá lucro. Olha só que coisa maravilhosa, é o sonho americano.
Impressionante. Você pode trabalhar de graça nos Estados Unidos ou você pode ser aqui aterrorizado por uma moça de verde ou pela galera que era trabalhada forçada lá na Europa. Fica aí a sua escolha, onde você quer ir.
Exatamente. Não, inclusive, tem um documentário na Netflix maravilhoso que é justamente a 13ª emenda. Recomendo bastante. É um negócio que...
Ah, legal, eu não vi ainda.
Cara, vale muito a pena. Eu acho que se ele não ganhou, ele foi indicado ao Oscar na época. E ele apresenta, expõe. Eu também não sabia de nada dessas paradas da 13ª emenda, mas é um negócio assustador. É bizarro. Quando você vê os pormenores, você fica assim: caraca, cara.
A minha sorte é que se eu for preso, eu sou deportado. A minha sorte é ir pro Brasil. Puta, tá muito mal, cara.
Tá muito
ainda
mal.
Bem. Aí você vai fazer laborterapia, mas vai ter direito ao seu INSS pra se aposentar com 105 anos, se Deus
Exatamente.
Quiser.
Exatamente.
Se Deus quiser.
Mas,
com 105 anos você consegue vacina, hein?
Eu tava... Verdade. Eu tava vendo... A Valéria tinha falado do Airbnb. Eu resolvi dar uma fuçada pra ver se tinha hotel... ou casa mal-assombrada no Airbnb, e eu achei duas dicas que eu também vou deixar aqui. A gente não está sendo, infelizmente, patrocinado pelo Airbnb, mas eu vou deixar...
Hashtag publi.
Pô, seria ótimo, adoraria.
Mas aí Airbnb pode vir e chamar a gente que a gente vai. A gente não se importa com barulho de unhas na parede.
A gente tem que criar um outro nome, sei lá, Waterbnb, alguma coisa assim, para poder... ser patrocinado, não sei. Mas enfim, tem um em Nova York. Não, tem um em York, obviamente, na Europa. É, e é considerado um dos lugares mais assustadores para se ficar na Inglaterra. Você é um lugar que já tem 6 séculos também, tipo a tal da Fortaleza, e parece ser assustadoramente silencioso. É, quer dizer, exceto quando esse silêncio é rompido por algum barulho bizarro, seguido de um
peido enorme.
Pois é.
Mas eu adoro esse tipo de turismo.
É maravilhoso. Não, custa R$1.000 a noite. Pra quem ganha em real, pra quem ganha em dólar é muito mais barato.
Caralho.
É, não, mas pra quem ganha em dólar e em euro é muito mais em conta. Sei lá, é 12 euros, é um negócio assim.
Dois dólares.
Exatamente.
É o preço de um Doritos na cadeia.
E se a pessoa estiver lá na Inglaterra, ainda tem um outro lugar que dá pra se hospedar, mas esse em Essex, que fica na... o nome do lugar é Thalliston House and Gardens. São 13 quartos ao todo. E ele chegou a aparecer no Amazing Interiors que passa no Netflix. Então, se alguém quiser ver esse lugar, tem lá no Netflix. E os hóspedes costumam dizer que ouvem sons estranhos, sem ser necessariamente de flatos, e testemunham cheiros inexplicáveis. Aí talvez possam ser...
Aí o espírito peida silencioso.
Exatamente.
Se o Lucas se hospeda lá e come um burrito, não tem outra.
Bom, então é isso. Enquanto eu contabilizo aqui o placar final, chegou o momento de cada painelista compartilhar com vocês alguma coisa muito legal, interessante. Cada um vai ter 30 segundos contados no relógio. Se passar, não tem problema. O nosso editor, ele vai lá e corta uma sílaba no meio, se precisar. Mas vamos começar então, Valéria. Compartilha a sua dica pra gente essa semana.
É, já que a gente tá falando aqui de habitações... de construções, canais do YouTube que são muito legais. O primeiro é o Mr. Hang Update, que é de 2 homens que constroem casas, templos que são escavados na terra, no meio das florestas, no Camboja. Eles usam para construir nada além do que tá da floresta, né? Eles constroem templos, fontes, piscinas. Se a gente vê o vídeo, parece que é verdade? Não, não parece, mas isso não importa. O que importa é que aquilo te entretém, e aí é aquela, sabe, aquele hall de coisas de coisas para ver chapado?
Olha aí, muito bom, interessante. Fiquei interessado. Lucas, você tem coisas legais aí para compartilhar com a gente?
Eu gostaria de compartilhar o canal e o blog da Li Ziti, que é uma chinesa que tem 58 milhões de fãs já, que ela faz tudo que ela tem na casa dela na mão. Ela construiu a própria casa, os próprios talheres, os próprios pratos, faz a própria comida, ela cria os próprios animais, planta as próprias coisas, tudo que ela faz, vidro, mel, bebida, cerveja, vinho, ela faz tudo na mão, ela mesma, e mostra todo o processo. Ela planeja uma refeição de celebração daqui a 1 ano e ela vai criar o bode, vai preparar o leite, vai fazer o queijo.
Gente, imagina se é convidado pra uma festa da Liz T e sai falando mal ainda, que afronta.
Ela levou 1 ano fazendo os copos lá, e você fala, putz, não tava tão bom.
Nossa, que vacilão.
Matou o bezerro favorito pra te servir.
O Studart, então, vai, sua vez.
Cara, na verdade, eu quero indicar um livro que não é bem um livro. O nome é Journal 29, Diário 29. A ideia é, aconteceu uma escavação que durou 29 semanas e do nada... toda a galera desapareceu. De repente, tudo que ficou foi esse diário que foi encontrado ali, no meio daquela areia, no deserto e tal. E você tem que começar a ler o diário e tentar entender o que aconteceu.
Olha só.
Que legal.
Só dicas fenomenais aqui hoje. E atenção, nós temos o resultado. Temos o resultado aqui do Melhor dos Piores de hoje. O vencedor, atenção, o vencedor hoje é Lucas, com 6 pontos.
Parabéns, Lucas, merecido.
6 pontos, depois de todas essas histórias de cagar pelado.
Nada
e tudo
como
mais.
Se expor na internet para ganhar, porque, né?
Sim, em segundo lugar ficou a Valéria, com 4 pontos.
Eu sempre.
Aê, também!
E na lanterninha que restou o Studart com 2 pontos. Ah, mas na próxima semana vai melhorar.
Ah, isso é o que sempre dizem.
E com isso terminamos mais um Melhor dos Piores aqui na Vox Mojo. Nos sigam no Twitter, no Instagram, pela @VoxMojo. Compartilhe esse episódio, espalhe a palavra, fala bem por aí da gente. A gente precisa que você compartilhe pra gente continuar com mais episódios. Então vai lá, comenta, dá estrelinha no Apple Podcast, assina no Spotify, no player que você escuta. Cause, cause pela gente. Se você tiver um fato absurdo sobre alguma coisa e quiser compartilhar com a gente, tweet com a hashtag OMDP, né, de O Melhor dos Piores. Se nós curtirmos, né, se a gente gostar da sua descoberta, a gente vai comentar aqui em um próximo episódio, beleza? Então é isso. Um grande abraço, um forte beijo, até o próximo O Melhor dos Piores. E tchau!